Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião.
No mês em que é comemorado o Dia Mundial do Livro, vamos aproveitar para conversar sobre como anda a leitura do brasileiro. Você tem lido ultimamente? As redes sociais te afastam dos livros? Tem livraria ou biblioteca perto da sua casa?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
Abre mais o campo da imaginação, novas formas de pensar, novas formas de visão.
Eu já me imagino vivendo naquilo, tudo, trago metáforas para a minha vida.
Não um hábito, assim, como rotina, mas leio.
Hoje, com as mídias, com as redes sociais, eu estou preferindo textos mais curtos, né?
Eu trabalho com livros digitais, mas a preferência sempre é pelo livro físico, né?
Eu gosto de marcar, eu gosto de identificar o que eu estou lendo, eu prefiro o livro.
Recebemos o educador e escritor Ilan Breman e a também escritora e filósofa Andrea Delfego. Obrigada por estarem aqui, que bom recebê-los hoje.
Obrigado. Prazer é meu.
Vamos lá então, leitura do brasileiro, né? Quantas anda? Mais motivos para comemoração, preocupação e tal, Andrea?
Olha, eu vejo com otimismo o momento atual. Acho que a literatura brasileira contemporânea tem vivido um momento muito interessante dos leitores descobrindo seus autores vivos. Então, a gente tem um caso emblemático, recente, que é o Itamar Vieira Júnior, com o Torto Arado, que vendeu mais de 400 mil exemplares, e um autor que estava estreando com seu romance e que tem alcançado leitores para além, digamos assim, de uma seita de 3 mil leitores, como diz o escritor Marçal Aquino. Ele sempre comentou isso, assim, que a gente escrevia, nós, autores contemporâneos, escrevia para amigos e amigos dos amigos que nunca ultrapassava esses 3 mil leitores. A gente pôde ver também, assim que houve a abertura da Bienal, pós-pandemia, ingressos esgotados, havia cambistas para vender ingressos para entrar. E eu estive lá vários dias, assim, eram pessoas com malas de viagem comprando livros.
Era aí que eu queria chegar. Eu fiquei pensando justamente na pandemia, estamos esperando aí os números mais recentes da pesquisa Retratos da Leitura, que nós temos os últimos são de 2020, anterior a isso, né? Então, estou bastante curiosa para ter essa percepção, esse retorno, né? Porque é uma questão, será que a pandemia está fazendo aumentar, não é, o número de leitores?
Então, né? Tem uma pesquisa interessante durante a Bienal que eles fizeram do Retrato da Leitura, mostrando, por exemplo, olha que legal isso, né? Confirmando o que a Andrea falou, mostrando que o TikTok, o YouTube, o Instagram, ele tem favorecido ao estímulo da leitura de papel, livro de papel. Então, acho que tem que prestar atenção que livro de papel é diferente de leitura digital, mexe com questões diferentes do cérebro. Nós estamos afogados no mundo digital. Quando a gente está falando aqui de leitura, de livro de papel, a gente está falando de silêncio, a gente está falando de relação, eu que trabalho com literatura infantil, de relação dos pais com as crianças, do mundo presencial, que é muito importante. Mas o Retrato da Leitura de 2020-2019, tem problemas. A gente tem que falar dos problemas também, no geral, nacional. Então, a gente desceu o número de leitores em relação a 2015, isso é um fato. Coisas boas, cresceu o número de leitores de 5 a 10 anos, só que a partir dos 11 anos começou a ter uma queda. E uma queda gradual, chegando no adolescente, vai lá para baixo. A causa, e aí que está interessante, falta de tempo. E as pessoas falam isso. Falta de tempo. Mas o que vocês fazem então? Tem uma pergunta, o que vocês fazem com o seu tempo? É meio básico. A gente está na internet, a gente está na televisão, quando aparece a televisão. Estão fazendo coisas ligadas, né, ou ao mundo digital ou a telas. A solução para isso, né? O tempo, a gente pode, para criança pequena principalmente, a gente pode dividir o tempo. Para jovens e adolescentes, a solução também, um pouquinho mais difícil. Uhum. Mas depende de pais, professores e governo.
Exatamente, administrar o tempo, não é? Porque teve uma pessoa no início do programa que justamente disse alguma coisa como por conta das mídias, eu prefiro os textos mais curtos, e a gente fica se perguntando exatamente isso. As redes sociais afastam, não é, as pessoas dos livros. Quando você vê, está lá numa imersão e passou uma hora e poderia ter lido um livro, não é, André?
Mas tem uma coisa interessante que ainda é a narrativa, né? A pessoa não está no livro, mas ela está atrás de uma narrativa curta, muito breve, um mini conto, infinito, em looping, mas ela ainda é a narrativa. Então, eu acho que quando... Eu vejo isso em casa, eu tenho um filho de 11 anos e percebo exatamente isso. Dos 5 aos 11 anos, ele era um bom leitor, deu 11 anos, assim, um marco, né? Ele foi para o videogame, mas o videogame, ele está ligado a uma narrativa. Há um interesse por um RPG e tal, mas eu queria falar um pouco da minha experiência de leitura quando, na infância, por exemplo. Eu não fui uma criança Monteiro Lobato, assim, no sentido de ter livros em casa, de ter lido a coleção Monteiro Lobato. Não era filha de pais leitores, né? Então, o meu acesso foi com a escola pública e com uma professora apaixonada por literatura. E é impressionante como uma pessoa, né, às vezes é capaz de não mais exatamente uma instituição, capaz de levar a... no fim das contas, eu acho que é muito difícil transmitir o que significa a leitura. Acho que esse é um pouco o centro da discussão. O que, que ela é? Muitas vezes na escola, ela é um lugar que você precisa atravessar este lugar, esta arrebentação, para ser alguém. Porque a leitura não está ligada só à literatura, mas a todos os conteúdos escolares e tal. Mas a leitura, quando quando existe, quando você alcança, que seja por segundos, numa página, durante a leitura, o prazer da fruição, é muito difícil não querer repetir essa experiência. E acho, enfim, essa coisa em relação à educação, de como transmitir esse prazer da leitura, que eu acho que daí entra o professor. O professor precisa ter
sempre
esse prazer.
Sempre tem algum exemplo, não é? A Andrea colocou, não foi a família, mas veio da escola. Mas tem que ter alguma coisa que desperte, então, né? Que dê essa picadinha, não é?
No retrato, né, da leitura, que foi publicado em 2020, é assim, olha que interessante. Isso é exatamente o que você está falando. A pergunta era... Quem é o maior modelo, quem mais indica livros para você? Então, começa lá, professores. Gente, ó, o papel do professor, do educador, né? E o segundo, que é mais interessante, e se repete isso nas pesquisas, a mãe. Então, mães, prestem atenção. As mães e os professores são os que mais indicam livros e que mais são modelos de leitura para o seu aluno. Na questão da narrativa... As redes sociais para as crianças pequenas, como ela falou, tem um rolo, tem um presente, chama isso um presente infernal, né? É um presente contínuo, não tem começo, meio e fim. E o nosso cérebro, isso é uma coisa já dada, já você vai pegar o cérebro, o nosso cérebro está acostumado com começo, meio e fim. A gente precisa de uma narrativa, de um livro para as crianças pequenas, que tenha começo, meio e fim. Isso é um respiro para ela, numa sociedade que está completamente acelerada. Então, leiam histórias com começo, meio e fim.
Faz bem para a saúde, né?
Faz bem para a saúde.
Olha, ouvindo a opinião das ruas, nós encontramos uma história muito interessante. Fernando de Noronha tem uma biblioteca pública, mas lá não existem livrarias.
Amo ler. Para mim, não tem coisa melhor. Eu sofro, eu choro, eu amo, eu brigo, eu investigo. Pedia livros e demorava muito para chegar. Mandavam os mesmos livros, pensando que não tinha extraviado. E às vezes eu li o mesmo livro duas, três vezes, até chegar o outro. Então, quando meu filho sugeriu, mamãe, compra esse livro digital, que aí você não se preocupa mais. Ler é viver.
Muito legal esse exemplo. Ela se virou, né? Deu um Nossa. Jeito para não parar de ler. Agora, vou trazer uns dados aqui sobre esses números de livrarias, bibliotecas. Em 2014, existiam 3.095 livrarias no país. Em 2021, restavam 2.200. A Mônica conta ali que é uma biblioteca pública em Noronha. Mas olha só, sobre bibliotecas de 2020 a 2021, em apenas um ano, 621 bibliotecas fecharam. Isso sim, né? A gente pensa, por que isso? E a consequência, não é, Andrea, disso?
Eu acho que tem aí também a entrada desses players, né? E da possibilidade de, enfim, os sebos virtuais, né? Que você pode comprar os livros usados. O Ilan está dizendo aqui do livro, precisa do papel, precisa do começo, meio e fim. E esse consumo do livro também, de ir até uma livraria, que é um lugar, eu acho que esse espaço delimita também, um lugar de escolhas entre livros, entre assuntos, entre ambientes de cada livro, enfim, dos conhecimentos mesmo. Porque essa coisa do digital, nessa mesma tela, você paga uma conta de banco e você vê um livro, você não tem esse espaço delimitado, o espaço da reflexão.
É outra experiência.
É outra experiência. Se a gente pensar que a experiência do livro, ela começa com a procura do livro, não aquele livro que me indicaram, mas entrar num universo de qual, sabe, de uma... Eu acho que uma estante de uma biblioteca e de um livro já diz muito sobre a literatura, até sobre o tempo dela, vendo assim a linha de tempo dos livros, não é? Que essa história não começou aqui,
Sim. Também
ela não termina.
Olha, assim, concordo plenamente com essa avaliação da Andrea e acho que também tem mais um fator. Vou falar de São Paulo, que eu conheço mais, tá? Depois as pessoas contem aí em outras regiões. Mas o fechamento de livrarias, às vezes, tem a ver com as megas livrarias que se enfiaram para vender, além de livros, computador, outras coisas além do objeto inicial deles. E começaram a fazer várias unidades pelo país, coisas muito grandiosas. E o métier, né, o que eles conheciam no seu início, era vender livro. Porque eles tinham concorrentes dos seus eletrodomésticos, das eletrônicos. Então, tem um pouco a ver com isso. Mas o interessante, vou falar de São Paulo de novo, é que começou a desabrochar, a pipocar livrarias de nicho. Muitas livrarias pequenininhas, vou falar da literatura infantil principalmente. Eu não lembro, com tantas livrarias pequenas surgindo na cidade de São Paulo. Tem que buscar, tem que ir lá. E claro que o sistema de venda online é realmente uma concorrência, às vezes, muito desleal com os valores. Até está rolando uma PL em Brasília, no projeto de lei, para tentar fazer algo parecido com a França. O que fez a França, que eu acho muito sábio isso, pede para quem vende livro online segurar o preço de lançamento durante um ano igual à livraria, para as livrarias respirarem. Então, durante um ano, depois você vende com o seu preço. Isso acontece na França. A gente está tentando isso acontecer no Brasil, porque livraria, como a Andrea falou, não é apenas um espaço do livro. É um espaço do cafezinho com o livro. É o espaço do encontro com o outro. É o espaço da escolha, né?
Com o inesperado também.
Eu acho que a biblioteca também tem esse papel, não é verdade? Muitas vezes a gente pensando até no papel da escola, muitas vezes existe essa estrutura física para constar, porque é obrigatório, tem, mas não existe um incentivo para que se faça o uso da biblioteca, não é, Andrea? Precisa desse incentivo também.
Eu acho que sim. E acho que isso vem mesmo do exemplo de pessoas que, pensando numa formação de leitores, né, que acontece na infância e na adolescência, é a descoberta do prazer de estar numa biblioteca. É como se ela talvez o silêncio não seja atrativo num momento como hoje, que a gente vive, não é? A gente vive praticamente ouvindo uma sirene ininterrupta de alerta. Né? E de desejos absolutamente impossíveis de serem realizados, posto que acho que é da condição própria humana, mas isso é muito usado, né, pelas próprias mídias e redes sociais, os games fazem isso. Né? Outra coisa que também faz com que haja um bloqueio, como numa espécie de vivência cotidiana com a leitura, é não gostar de um livro. E é uma culpa imensa por não gostar de um livro, como se eu não fosse um leitor. Ou assim, um livro... Ele não me traz aquilo que eu espero ou que se diz. Só que tem um livro escrito que alcança esse lugar. De repente, não um livro contemporâneo, pode ser um livro de 4 séculos que faça uma conexão de sentido e de linguagem. Alguém disse no começo do programa, que eu estou com essa frase martelando aqui, eu leio para trazer mais metáforas para a minha vida. Uma relação presente para entender um caminho, porque tem um caminho imenso, né? Nesse lugar da leitura. Fascinante.
Olha, vivi muito essa coisa de contar histórias. A gente tá aqui contando histórias, né? As histórias vão... A literatura faz isso, né? Tem a história e a nossa construção. Eu lembrei, olha de quem eu lembrei, né? Lembrei do Olavo Bilac. Olavo Bilac tem uma frase, Andrea, que tem a ver com isso. Eu estava muito preocupado, Olavo Bilac, na época dele, com a eletrificação da sociedade, né? Ele era carioca, então ia ter muita luz. Então ele tem uma frase num dos livros dele que ele fala assim: a escassez de luz favorece o sonho. Isso pode ser usado para o próprio livro de papel.
Perfeito.
Porque as telas, a luz vem de fora para dentro o tempo inteiro. O livro, a relação, ela é contrária. Exatamente essa frase do Bilac, a luz vem de dentro para fora. A gente constrói, né, na nossa mente as imagens, que é uma coisa impressionante.
Tem um exemplo interessante que mostre que, de que forma fazer as pessoas ocuparem esse espaço?
Não, primeiro descobrir as bibliotecas da sua cidade. Tá, eu conheço pessoas que têm biblioteca na frente e não sabem que é uma biblioteca. Gente, as pessoas... Né, um ensaio sobre a cegueira aqui. Porque as pessoas não sabem que tem uma biblioteca pública na sua frente. Então, em São Paulo... Vou falar de São Paulo, gente, porque eu moro em São Paulo. Existem muitas bibliotecas infantis com literatura infantil. Espalhadas, assim, pela periferia. Na periferia tem... O SESC faz um trabalho maravilhoso com livros. Tem coisas, tem ônibus itinerantes, tem ONGs que fazem trabalhos maravilhosos em São Paulo ou na Amazônia. Né? O Vagalume, o projeto Vagalume, que anda pelos rios, levando livros. Então, acho que é legal também investigar.
Vamos ouvir mais um pouquinho de opiniões das ruas.
A modernidade nos impele a ler o livro digital.
Não costumo muito ir em livrarias porque os preços são bem exorbitantes.
Eu gosto muito de visitar bibliotecas para procurar meu próprio livro para ler.
Eu gosto bem mais de, tipo, livros de fantasia e tudo mais.
Eu gosto muito de história.
Toda vez que eu leio, parece que eu consigo me desconectar do mundo, sabe?
Hábito eu tenho por conta da universidade. Gostar só dentro da minha área.
A pessoa falou ali do preço do livro, né? É sempre um ponto que aparece quando a pessoa justifica por que não lê. Vou trazer uns dados aqui. No primeiro trimestre deste ano, o preço médio do livro aumentou 6,20% em relação ao ano passado, de média, de R$45 para R$48. Reais. Entre as justificativas, aí, matéria-prima, né? Que, de fato, o valor do papel subiu. Isso afeta, não é? Desde assim, afeta o leitor, que não fica aí, nossa, tá caro, mas também para o escritor, como que é?
Tem uma questão aí para refletir, né? É caro em relação ao salário mínimo? Sim, é caro. Ao mesmo tempo, esses dados, eles falam de um aumento, mas durante anos não teve aumento. Ficou com o mesmo valor. Você se esforça tanto em todas as classes sociais para ter um celular que custa muito mais que R$50, para ter o boné que a pessoa quer. Tem que ter tudo isso. Mas por que quando chega um livro de R$50... tem essa problemática. Então, eu acho que tem uma visão assim, de como que o brasileiro valoriza esse objeto. Eu sempre falo que o livro, mas para criança, né, é o brinquedo que nunca gasta. É o brinquedo que nunca gasta.
Ainda mais a criança, né, que não, gosta que repita, claro, a mesma história. Não é?
Não, as crianças não vão lembrar, depois de 10, 20 anos, ai, meu pai me deu o 15º celular. Mas vai lembrar da leitura ou do momento que ele ouviu uma história.
André...
Olha, eu considero o valor alto para a maioria dos brasileiros, muito complicado, e também porque a leitura não começa com um livro. Você, à medida que o tempo vai passando, você vai criando um repertório e você vai fazendo a sua biblioteca, né? De 10 livros, de 30 livros, enfim, de 2 livros que seja. E então... Para um momento complicado da situação brasileira, a gente está sempre numa montanha russa, as bibliotecas continuam sendo esse lugar desse acesso, né? Até para encontrar esse valor mesmo de compra de um livro. Descobrir antes o valor da leitura na própria vida, não só como esse lugar, por exemplo, alguém falou, eu leio livros da minha área, isso também é uma leitura, né? Mas também esse lugar de conhecimento, de autoconhecimento também. Acho que encontrando esse valor da leitura, que não precisa ser exatamente um investimento num primeiro momento, pensando na vida financeira do país, eu acho que esse valor vai sendo construído e aí sim, um livro mais caro, ele cabe dentro das suas possibilidades, das suas prioridades e tal. O que eu queria dizer é o seguinte, a questão financeira não é desculpa para chegar ao livro. Em algum momento você vai ter a propriedade do seu livro para marcar o livro, dividir com outras pessoas. Eu, por exemplo, não consigo ler de forma digital. Eu detesto, assim, eu acho o livro a melhor tecnologia de todas. O livro é como se ele tivesse dado a volta inteira na tecnologia, dizendo assim, olha, e se a gente imprimisse, então, em 3D, isso que a gente está lendo num troço eletrônico. A gente vai chegar no próprio livro, né? É. Ele já é uma tecnologia...
Fora que é tão bom, né? Marcar, colocar, fazer as suas anotações, colocar os seus papeizinhos, eu acho, né?
Eu quero aproveitar a presença de vocês aqui para ouvir a opinião sobre uma outra questão polêmica, não é? Que fazer alterações em trechos de obras, trechos considerados ofensivos, como aconteceu aqui no caso de Monteiro Lobato, clássicos infantis como do escritor inglês Roald Dahl, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Há necessidade de fazer essa alteração em trechos considerados ofensivos, que tinham um contexto na época e hoje existe outro?
Então, você falou uma palavra importantíssima, que é contexto. Se a gente não entender que esses autores são de uma outra geração, fica um pouco complicado, né? Então, assim, eu sempre faço uma análise, assim, com monumentos. Se começar a falar, teve um caso, né, faz pouco, do David Michelangelo, né? Que tinha lá uma professora que mostrou nos Estados Unidos, né, o David Michelangelo, ele tá lá nu. Tá nu, é uma escultura. E foi um escândalo. E até Florença ficou revoltada, falou pra professora, venha, vai te trazer. Quer dizer, a gente tem que preservar essa cultura antiga para poder até dialogar, olha, nesse contexto. Agora é diferente. Você não vai derrubar o Coliseu, porque no Coliseu havia morte de animais, morte de pessoas. Quando a gente chega no Coliseu, olha que bacana, a gente aprende isso. Olha, aqui tinha morte de pessoas, de animais. Hoje não é mais. Na literatura é a mesma coisa. Então, como que você quer entender o contexto, né, o mundo que a gente vive, se a gente não olha para trás? O mundo não começou... Sinto muito, gente, mas o mundo não começou agora. As crianças precisam saber que não começou agora. A gente tem todo um percurso e a gente teve uma evolução em várias partes. Então, eu sou completamente contrário a essa censura, esse apagamento. Qual a solução, na minha visão? Você pode fazer versões paralelas e o leitor vai escolher, no caso do Roald Dahl, chegou nisso, ficaram revoltados os leitores do Roald Dahl, como eu fiquei revoltado. Então, o que fez a editora? Em vez de fazer uma alteração, deixou uma com alteração e outra com os originais. O leitor, ele vai escolher.
Acho que faz parte também da memória do que somos, do que construímos como civilização, com nossos erros horrendos estão nos livros. E aí isso também é uma marca histórica também, através da literatura, que deixam ali as marcas, e apagá-las eu acho complicado. Acho que se resolveria mesmo com as notas de rodapé. E quero dar um depoimento, eu como escritora, eu alterei um livro meu. A segunda edição dos Malaquias, alterei, parece que eu fiz, veja bem assim. Eu quando reli, depois de 15 anos, tem uma frase, eu mexi em uma frase. Mas eu fiquei muito nesse dilema, sabe? Mas eu pensei, mas eu sou uma autora viva, que estou vivendo a história atravessando. E eu sou uma leitora diferente daquela leitora de 15 anos. Não, eu sou a mesma escritora, mas eu sou uma outra leitora. E é uma mudança que, esteticamente, eu deixei ele muito melhor. A frase, ela era completamente dispensável para o entendimento e tal. E fiz uma frase muito melhor, que eu gosto muito mais.
Estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Então, rapidamente, em uma frase, por que ler?
Ler é um ato de amor, ler é um ato de autoconhecimento, ler é muito bom.
Por quê?
Olha, se você descobrir o prazer da leitura, vai ser impossível encontrar esse mesmo prazer em outro lugar. É uma relação muito íntima. O livro, ele é uma partitura para o seu pensamento. Você pensa com outra partitura, numa outra experiência que alcance isso.
Terminar com uma dica de leitura?
Vamos lá. Eu trouxe dois livros, um para assim, para criança, né? Escrevo para criança, né? Então, um assim de uma das maiores escritoras que a gente tem, né? Que é Eva Furnari, para criança, chama Listas Fabulosas. Humor. Humor é fundamental na vida, a criança adora. E para jovens, tão difícil, né? Falar do, né? Jovens, vocês vão amar isso aqui. Os pais vão roubar esse livro, né? Que chama Cinderela Chinesa, que é uma história real. E é uma história espetacular, vão chorar, vão rir, é uma catarse. A literatura também é catarse, vale a pena, Cinderela Chinesa.
O seu.
Eu quero indicar, estamos no mês de abril, mês de aniversário da nossa escritora Lígia Fagundes Telles, e eu gostaria de indicar esta escritora de romances e, sobretudo, de contos, autora de Ciranda de Pedra, As Meninas, Os Romances, e quero indicar, bom, eu gosto dos meus dois preferidos da Lígia, que é Antes do Baile Verde, em especial Mistérios, que é uma seleção de contos em que a Lígia, ela vai para o campo do insólito, do mistério, do horror, do realismo mágico, e os contos é uma grande porta de entrada para a leitura.
Bela dica. As minhas dicas aqui. os últimos, né, dos meus convidados de hoje, a pediatra da Andrea Del Fuego, que recomendo muito que você lê também, ó, numa tacada só. E do Ilan, Desligue e Abra, que tem a ver também com a nossa conversa de hoje, não é?
Exatamente, Ilan? É um livro para desligar o celular e começar a mergulhar no, né, nas brincadeiras com as palavras.
Maravilha. Obrigada pela conversa de hoje. Adorei ter vocês aqui.
Obrigada.
Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.